A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta, que será respondida pelos senadores. Você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. No programa de hoje, vamos falar de preço de remédios e também sobre segurança pública. A primeira participação de hoje vem do estado de Santa Catarina, da cidade de Capivari de Baixo. A nossa ouvinte, Rita de Cássia, está preocupada com os altos preços dos remédios. Ela precisa tomar remédios frequentemente e quer saber sobre projetos aqui do Senado que tratam desse tema. Vamos ouvir o que nos conta a Rita de Cássia.
Então, devido à minha doença, que é a fibromialgia, é uma doença crônica com dor forte, difusa. Muitas das vezes a gente sente a dor, mas aparentemente quem olha pra gente não diz que a gente está com tanta dor, não está sentindo assim tão mal, mas às vezes a gente está a ponto de parece assim que por dentro vai até desmaiar, se sentir mal. E a gente fica ali naquela tolerância da dor. Só que com o remédio ajuda um pouquinho tu a tolerar, tu a se sentir um pouquinho melhor, te tira um pouquinho, alivia um pouquinho as crises. Só que o remédio, ele tá muito caro. E eu tô já uns dias sem o remédio, por quanto que tá difícil para mim. Ter cada um remédio, cada uma caixinha é cento e poucos reais. Para mim tá sendo difícil. Eu gostaria de saber como é que tá o encaminhamento, como é que tá os procedimentos para ajudar nós no abatimento do remédio, porque eu até aqui faz 7 anos que eu tô bancando o meu medicamento. E tem remédio que ele vem genérico, mas se tu for comprar ele com outro nome, ele tem umas coisinhas a mais que o genérico, que te ajuda na obstrução da veia, no contato com o fígado, que é o estômago, porque daí é difícil, né? Às vezes, mesmo que eu pego no SUS, eu não sei se ele vai me dar o conforto que o outro que eu pago estava me dando, né?
A gente agradece a participação da Rita, que é de Santa Catarina. Pois é, a fibromialgia é uma síndrome que se caracteriza por dores em todo o corpo, sensibilidade nas articulações e músculos, fadiga, dores de cabeça e distúrbios do sono. Também está ligada à depressão e à ansiedade. Mas ainda é uma doença que precisa ser melhor compreendida, tanto pelos médicos quanto pelos pacientes. Aqui no Senado existem diversos projetos de lei que tratam da fibromialgia. Tem um projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que está sendo analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e que cria o Dia de Enfrentamento à Fibromialgia. A senadora já participou de audiências públicas aqui no Senado, em que foram ouvidos especialistas, pacientes e autoridades sobre a doença. A ideia da senadora é que a fibromialgia seja considerada uma doença crônica e possa receber mais atenção do Sistema Único de Saúde no tratamento.
O grave problema é que essa doença, por não ser adequadamente diagnosticada, e há um desconhecimento, inclusive, lamentavelmente, na área médica, sobre a fibromialgia, ela não está incluída numa portaria que define, caracteriza e identifica as doenças crônicas, as quais têm uma proteção especial, não só do ponto de vista do SUS, que é o tratamento, a saúde, o medicamento que ela pode dispor do fornecimento de uso contínuo, mas também de outros procedimentos terapêuticos que foram recomendados, por exemplo, em acupuntura, em terapias de RPG, que são de alongamentos, exercícios físicos, que são fundamentais, mas todo esse arsenal de tratamento que não é o do fármaco, que é o medicamento, também não está disponibilizado às pessoas portadoras dessa doença.
Uma questão que a nossa ouvinte Rita de Cássia levantou foi o preço elevado de medicamentos que tratam a fibromialgia. Algumas propostas para diminuir o preço dos remédios estão sendo votadas aqui no Senado. Uma delas, por exemplo, altera a Constituição para que os impostos sejam retirados desses produtos. Essa PEC já está pronta para ser votada no plenário. O autor é o senador Regufe, do Distrito Federal. Ele defende que os impostos sejam retirados dos medicamentos, porque muitas vezes os remédios têm preços altos e as pessoas não têm escolha, precisam tomar para tratar as doenças.
A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre algo que as pessoas dependem para a sua saúde, para poder viver. Eu não tenho como concordar, não posso crer que isso é justo. O correto seria o governo distribuir medicamentos gratuitos para toda a população. Mas na impossibilidade, o mínimo que o governo deveria fazer é não tributar esses remédios. Vamos supor que tem uma crise, e temos uma crise. Ora, aumenta impostos em outras áreas, de bebida, de cigarro, aumenta de automóvel, de lancha, de avião, mas não de remédios, que ninguém compra porque quer.
E não só a fibromialgia, mas doenças raras também serão tema de debate e estudo em uma subcomissão que será instalada no Senado. É a Subcomissão Especial sobre Doenças Raras. A ideia é do senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que também é médico. Ele explica como vai funcionar a subcomissão.
Rita, aqui é o senador Mocca. Nós aprovamos aqui na Comissão da Saúde uma subcomissão onde a gente pretende tratar exatamente das chamadas doenças raras, que é o seu caso de fibromialgia. Eu quero dizer que não dá para tratar de forma isolada. Nós temos que nos organizarmos e irmos até o Ministério da Saúde, porque está muito difícil, né? Porque tem gente que falta remédio, tem gente que não consegue ser atendido, tem gente que, criança falecendo sem diagnóstico, que a criança tem lugares que você não tem condições, né, de estabelecer o diagnóstico. E isso tudo nós pretendemos nessa subcomissão, primeiro, organizar a subcomissão que ela trate de tudo ao mesmo tempo, mas com a mesma prioridade do remédio para quem tem fibromialgia, para quem tem um outro tipo de doença, e achar um local que a gente possa realmente, que o pessoal possa ser atendido e tenha a resposta a esse tipo de pedido que hoje a Rita nos cobra aqui.
E antes de passar para a próxima participação, vale lembrar que para enviar sua pergunta para o Espaço Ouvidoria, basta ligar para o 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Agora vamos ao próximo assunto do programa de hoje. É sobre segurança pública. Não é um problema novo enfrentado pelas cidades brasileiras. Quem traz esse assunto para a gente é o Carlos Augusto, da cidade do Rio de Janeiro. O Carlos está cada vez mais preocupado com a criminalidade e a falta de segurança na cidade dele e em tantas outras no Brasil. Vamos ouvir.
A pergunta é quando vai ser criado esse fundo, né, para a segurança pública do Estado aqui, né? Porque a situação aqui total de insegurança que o Estado do Rio de Janeiro vive é dramática para a população e também para os policiais que realmente estão sendo caçados por bandidos nas ruas, né? Eu queria que eles colocassem como prioridade, né? Porque a segurança atinge tudo, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, a falta de investimento na segurança, as crianças não estão estudando, a saúde fica precária porque tem sido muita gente baleada, né? E a situação é essa, né? Se eles puderem botar com prioridade nessa, né, essa votação, seria muito importante, não só para o Rio de Janeiro, mas para outros estados que vêm vivendo, né, a mesma penúria, né?
Valeu, Carlos, pela sua participação aqui no Espaço Ouvidoria. E para responder ao Carlos e a quem está aí nos ouvindo, convidamos o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. O senador é autor de uma proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ele explica os objetivos da proposta.
O que é que diz a PEC? A PEC cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, estabelece normas, não é? E também define quem financia esse fundo, né? Então, uma vez aprovado, vai uma parcela dos impostos cobrados sobre IPI e ICMS, sobre venda de armas, munições e material bélico, se destinaria a esse fundo. Mas mais do que criar um fundo para auxiliar os estados no combate à violência, ele estabelece uma política nacional, ele traz para a União essa possibilidade de criar uma política nacional, porque o Brasil não tem uma política nacional. Cada estado é responsável pela sua política de segurança do cidadão. Então, não, dessa maneira, é impossível controlar o crime organizado. E tem mais uma outra questão que nós estamos trabalhando. Além dessa PEC, eu estou desenvolvendo um trabalho no sentido de associar o Estado e a sociedade no combate ao crime organizado. Essa guerra contra o crime organizado, quem está perdendo é o povo, é a sociedade que está perdendo. Nós temos hoje em torno de 60 mil assassinatos, principalmente de jovens e negros da periferia, né, assassinatos seletivos, não é? Porque o Estado não consegue estabelecer uma política nacional para garantir a segurança das pessoas. Os bandidos matam, a polícia mata e essa guerra prossegue sem que haja, digamos, uma solução. A ideia que nos move hoje para discutir um programa de segurança pública é associar essa energia que vem da coletividade, da sociedade, e os órgãos de segurança pública. Para isso é necessário uma modernização da política de segurança pública, que a polícia, em vez de agir isoladamente, protegendo só o miolo das cidades, ela possa partir, usando a tecnologia digital, se expandir por toda a sociedade, estabelecer parcerias, tanto no centro da cidade como nas periferias, para poder ter um serviço de informação mais eficiente e também agrupamentos táticos, operacionais, ágeis, para atender qualquer demanda, não importa que horas. Então, a gente precisa modernizar a política de segurança pública no nosso país. E assim, mas isso só pode ser feito associando a estrutura de segurança pública que nós temos hoje nos estados, a criação de uma política nacional e também uma ampla parceria com a sociedade. Você tem uma fronteira gigantesca, o Brasil tem uma fronteira de mais de 8 mil quilômetros, e você não pode deixar isoladamente cada estado cuidar de uma fronteira que é nacional. Então você tem que ter uma política de segurança pública para o país, para juntar, para fazer agregar todos os estados na mesma direção. Essa é uma questão fundamental. Só a União pode abrir esse guarda-chuva para proteger a todos, não é? Dentro de uma política pré-definida de segurança.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou um esforço dos parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, para que projetos que tratem de segurança pública sejam postos em votação com prioridade.
Nós vamos criar, não uma comissão externa, mas vamos pegar alguns membros do Senado, com alguns membros da Câmara, que trabalham principalmente nessa área de segurança pública, para que a gente possa analisar cada projeto que nós vamos debater aqui, filtrar esses projetos, né, aqueles projetos que sejam de interesse da população em termos de segurança pública, tanto os que estão já aprovados no Senado, que foram para a Câmara, como os que já foram aprovados pela Câmara, que estão no Senado, e outros que serão apresentados, nós vamos fazer esse debate.
O projeto do senador Ronaldo Caiado, que é do Democratas de Goiás, também quer combater a violência nos estados brasileiros. A ideia dele é que 2% da arrecadação mensal bruta das loterias federais sejam repassados aos fundos de segurança pública dos estados.
O objetivo é poder angariar fundos para a segurança pública, que chegou numa situação de colapso completo no país. Os estados não suportam mais arcar com essas despesas, a situação da segurança pública deteriora a cada momento, e o objetivo do projeto foi fazer com que esse percentual da loteria ele pudesse contribuir com o fundo e que será repassado aos estados de acordo com a participação no fundo de participação dos estados, como você distribui os impostos do governo federal.
E chegamos ao fim de mais um Espaço Ouvidoria. A gente agradece a participação da Rita de Cássia e do Carlos Augusto. O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800-61-2211. Muito obrigado a você que nos acompanha pela audiência e até o próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.